Estamos em condições de começar a nossa reunião. Sr. Deputado Francisco César, Vossa Excelência assegura esse, o combate desse lado juntamente ali com o Miguel. O combate aqui do lado do PSD já está assegurado pelo antigo coordenador e pelo atual. E, Sr. Deputado Pedro Peçanha, temos, nos termos do regimento, temos quórum. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, com aqui alguma elasticidade que seja necessário introduzir em função das matérias. Sim, sim. Até já no princípio. Entretanto, como os senhores deputados terão notado, nem que tenha sido pelas notícias, deu entrada na Assembleia da República a proposta de lei do Orçamento de Estado, e que, entretanto, vejam lá, desceu à Comissão de Defesa para nós fazermos o competente relatório, que tem que ser feito até dia 27 de outubro, pelas 18 horas. Não está na ordem de trabalhos, nós vamos distribuí-lo na mesma e na próxima ratificamos, se assim for necessário, uma vez que não estamos todos para dar acordo à ordem de trabalho, à alteração da ordem de trabalhos. Não é bem um autor, mas enfim, não, mas está bem. Mas tratando-se do Orçamento de Estado, acho que podemos concordar. Bom, estava-me aqui a doutora Margarida Ascensão a dizer que, nos termos das regras de distribuição, este relatório caberia ao PS, mas tratando-se de uma proposta de lei do Governo, o PSD tem que assumir essa missão, e de maneira que o Sr. Deputado António Proa, assim que possível, pedia-lhe que designasse o relator desta proposta, que para todos os efeitos fica distribuída, acrescenta-se o ponto à ordem de trabalhos com o acordo dos presentes, que será ratificado na próxima, como ponto à ordem de trabalhos, a ratificação na próxima reunião, está bem? Está arrumado. Sr. Deputado António Proa, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, era para felicitar o Sr. Presidente pela sua recente eleição como Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, na sessão anual que decorreu nos últimos dias, e saudar especialmente porque é um deputado da Assembleia da República e no momento em que isso sucede, no momento em que a NATO se confirma como uma entidade absolutamente essencial para assegurar a paz e a estabilidade na Europa em tempos tão incertos e tão perigosos que vivemos, e portanto para aqueles que achavam que a NATO era uma organização datada e datada no passado, está bem patente que não é assim, como se tem verificado na atual crise que se vive na Europa. E, portanto, o Sr. Presidente assume responsabilidades de uma organização parlamentar internacional que reúne todos os países membros da NATO e deputados de todos os países membros da NATO, no momento em que esta organização assume um papel particularmente relevante, e, portanto, queria sublinhar a importância para o Parlamento português desse facto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco César, há sempre aquele velho ditado, em terra de ferreiros, espeto de pau, ter sido o Partido Socialista a fazer esta saudação em segundo lugar, quando deveria ser o primeiro. Mas já o tinha feito.
Mas os ensinamentos bíblicos, que acredito só não tenha só não fé, apesar de tudo ainda
fazem parte,
dominam
valores,
a nossa ordem cultural, os últimos são os primeiros.
Exatamente. E, portanto, o Sr. Presidente já tinha feito pessoalmente, mas parece-me justo que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúde a eleição do Presidente da Comissão, do deputado Marcos Pestrelo, como Vice-Presidente da Assembleia Geral da NATO. Como aqui foi referido, é bom, em primeiro lugar, esta eleição, por ser alguém que é português, em primeiro lugar, em segundo lugar, por ser a pessoa que é. E, portanto, alguém que não só quer pelo seu currículo, pela sua sensatez e pela sua inteligência, e não digo isso sem postar a dizer, ou postar alguém do meu partido, mas alguém que já conheço e reconheço há muitos anos, se alguém nos deixa descansado por exercer este tipo de cargo, é o camarada e amigo presidente desta comissão e, portanto, não só lhe damos os parabéns, como o PS reitera o seu orgulho em ter alguém como o presidente desta comissão, como o vice-presidente da Assembleia Geral da NATO. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Sr. Presidente, não sei se deixo a palavra para o último, já que os últimos são os primeiros. Não sei se o meu colega Rodrigo Saraiveira a falar ou não. Não, queria, brincadeira à parte, queria obviamente, é um orgulho muito grande transmitir pessoalmente ao nosso Presidente, é um orgulho muito grande termos alguém como o Sr. Presidente Marcos Pestrelo, que nos representa lá fora. Penso que é um orgulho para todos nós, para Portugal, para os portugueses, e tenho a certeza que não teria havido melhor escolha terem escolhido exatamente o Sr. Presidente para assumir este cargo, que o irá fazer certamente de forma responsável, como todos nós sabemos das suas capacidades, e gostaria de lhe dar mais uma vez os meus parabéns, sinceros parabéns. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, agora sim, o último.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na qualidade de representante do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal nesta comissão, subscrever as palavras que quer o PSD, o PS e o Chega transmitiram sobre a sua eleição, e na qualidade de vice-presidente da comissão, esperar que não lhe dê muito trabalho, que depois sobe para os vice-presidentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Algum dará, mas algum dará, mas dividiremos com certeza com parcimónia os... Muito obrigado, senhores deputados. É uma honra ter assumido estas funções em representação da Assembleia da República e agradeço reconhecido as palavras que me dirigiram e aproveito para desejar também felicidades e dar os parabéns ao Sr. Deputado António Proa, que também foi eleito para a vice-presidência de uma subcomissão, a Comissão das Relações Transatlânticas, e espero que marque também com qualidade que caracteriza a sua intervenção política aqui, com certeza estenderá também à Assembleia Parlamentar da NATO. Muito obrigado, Srs. Deputados. Podemos então dar início à ordem de trabalhos e, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, ainda estava a entrar, nós acrescentámos um ponto à ordem de trabalhos que, aliás, já arrumámos, que foi a distribuição para relatório da proposta de lei do Orçamento de Estado, que cabe ao PSD. Na próxima reunião ratificaremos essa distribuição e o PSD até lá já terá indicado, com certeza, o seu relator. Ponto 1 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 1/15 segunda, correspondente à reunião de 27 de setembro de 2023. Alguns dos seus deputados têm alguma observação a fazer? Não registro pedidos de palavra, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente do Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Ministra da Defesa Nacional na sequência de notícias vindas a público no âmbito do processo Tempestade Perfeita. Senhor deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, enfim, é de lamentar que mais uma vez tenhamos este assunto nesta comissão, isto parece um déjà vu, mas infelizmente, enfim, tivemos conhecimento, penso que é do conhecimento de todos os senhores deputados, que num depoimento feito pelo Dr. Paulo Branco, na altura responsável financeiro da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, implicou diretamente o Sr. Ministro João Gomes Cravinho na alegada assessoria de dia 4 relativamente à manutenção dos helicópteros EH-101. Soubemos, enfim, e o Expresso noticiou que então o Sr. Ministro João Gomes Cravinho, titular da pasta, tinha concordado ou até pedido para fazer um contrato de assessoria com o Capitão Ferreira, Marco Capitão Ferreira. Isto para o compensar e pôr as contas em dia pelos trabalhos supostamente realizados na tal Comissão Fantasma a que tanto se fala hoje em dia. Ora, este depoimento põe em causa o que o Sr. Ministro João Gomes Cravinho disse aqui nesta casa, que, enfim, negou a existência da dita pela primeira vez, veio confirmar que o Sr. Ministro mentiu ou omitiu, na altura negou a existência desta comissão fantasma. E, portanto, começa a haver demasiados casos que seja complicado, pelo menos não ouvir o Sr. Ministro explicar o porquê destas situações e o facto de realmente entendermos, pela voz do Sr. Ministro, se realmente, perante estas novas, enfim, novos depoimentos que todos tivemos conhecimento, estaria ou não, teria ou não conhecimento, de facto, deste facto. Já também, enfim, a Senhora Ministra, pelo que ouvimos também do depoimento deste senhor, parece que, segundo este senhor, estas verbas também ajudaram a financiar as investigações académicas da Senhora Ministra Helena Carreiras. E, portanto, eu acho que, para bem de todos nós, desta Comissão de Defesa, do Ministério da Defesa, eu penso que perguntar não ofende. E, portanto, eu acho que já existem casos a mais para estarmos constantemente a negar a vinda, quer do Sr. Ministro João Gravinhos, quer da Sra. Ministra Helena Carreiras, a esta Comissão. E, portanto, eu apelo ao bom senso dos meus colegas, sobretudo do Partido Socialista, para que, uma vez por todas, possamos ouvir. Porque claramente eu penso que existe aqui responsabilidades políticas sobre estes senhores ministros e, portanto, agradeço a compreensão e agradeço aos meus colegas para que desta vez possamos trazer a senhora ministra e o senhor ministro a esta comissão. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor deputado Pedro Peçanha. Senhores deputados, senhor deputado Miguel Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, secundar as saudações que lhe foram endereçadas pela sua recente eleição, bem como ao Sr. Deputado João Prou, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Peçanha, da nossa parte, aquilo que nos parece muito evidente é que este requerimento é, de certa forma, recalcado aquilo que tem sido a insistência do Chega em querer avaliar ou em querer tirar ilações políticas de um caso que está a ser avaliado em primeiro lugar na Justiça. E para isso, como dissemos no passado, voltamos a dizer agora, não contam seguramente com o nosso voto. Não nos parece, já agora, num caso desta dimensão e desta complexidade, que seja justificável que haja um requerimento desta natureza cada vez que vem à luz um facto novo, uma audição nova, uma alegação nova. Mal seria se não houvesse alegações de todo o tipo e em todos os sentidos num caso que tem mais de 70 arguídos. E, portanto, saiu esta notícia, evidentemente, outras sairão no futuro, num sentido e noutro, e, portanto, o que nos parece é que nós possamos, cada vez que sai uma alegação feita já agora, ou pelo menos numa audição que deveria ter sido feita à luz daquilo que é o normal funcionamento dos tribunais e do segredo de justiça, nos parece que cada vez que possa haver uma alegação, que nós possamos voltar a chamar os dois ministros para isto. O Sr. Deputado dizia há pouco, para que possamos de uma vez por todas ouvir os responsáveis políticos sobre estas duas áreas, dos negócios estrangeiros e da defesa. Eu quero recordar que eles já foram ouvidos neste contexto e, portanto, não é de uma vez por todas, é talvez de uma segunda vez por todas e tenho a certeza que se este fosse aprovado depois viria uma terceira vez por todas e isso não nos parece forma de trabalhar. Dizer também que este requerimento tem lugar ou demonstra um certo tipo de linguagem no qual é complexo que o Partido Socialista se possa rever ou parece-me que qualquer deputado se possa rever. Quando o Sr. Deputado apresenta um requerimento que diz: tudo isto vem confirmar que o Sr. Ministro mentiu e omitiu publicamente e mesmo no Parlamento quando se referiu a estas questões. Portanto, a ver se nos entendemos. Então, uma alegação feita por um dos 70 e tal arguídos, muitos dos quais acusados, vem confirmar que o Ministro mente no Parlamento? Bem, se um diz uma coisa e outro diz outra, no limite, há um coletivo de juízes que deverá avaliar e há um tribunal que deverá avaliar quem é que está a mentir. Portanto, o facto de o Sr. Deputado dizer uma coisa e eu ter uma opinião diferente não confirma nem desmente que o Sr. Deputado está a mentir. Do fim de uma investigação resultará uma verdade factual, pelo menos é assim que eu entendo que funciona o sistema de justiça. E, portanto, é aí que eu acho que devemos também deixar o sistema trabalhar. E, precisamente por considerarmos que esta Comissão de Defesa tem a responsabilidade de terminar e de ser ouvida naquilo que respeita à política da Defesa Nacional, obviamente de contribuir para que estes processos sejam também feitos nos fóruns certos e de forma clara, não nos parece que cada vez que venha uma alegação que ainda por cima deveria estar em segredo de justiça, que essa alegação possa constituir material para chamar a ministra, a senhora ministra da Defesa, ou o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros mais uma vez ao Parlamento. Já agora, na notícia que, da qual terão sido recortados estes certos, também dizia abaixo, alegava a existência de uma escuta, no qual alguns dos arguídos tinham insinuações um pouco, enfim, dúbias sobre a própria vontade deles de implicar nisto o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, se vamos acreditar naquilo que são alegações, convém que acreditarmos em todas, naquelas que vêm nas escutas que são reportadas, naquelas que vêm também no corpo da notícia. E, por tudo isto, parece-nos que, por tudo aquilo que já disse, sucedem estas alegações, o caso é complexo, tem mais de 70 arguídos, outras surgirão no futuro. Nós estamos disponíveis para o apuramento de responsabilidades políticas sempre que isso se justifique. O que nos parece é que, de há duas semanas para cá, quando o Sr. Deputado e o Partido Chega apresentam um outro requerimento neste sentido, de facto as circunstâncias não mudaram, o processo segue a sua tramitação no Tribunal e é onde nós entendemos que ele deve seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Rodrigues. Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, consideramos em primeiro lugar que a apresentação sucessiva de requerimentos para a audição, quer do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer da Sra. Ministra da Defesa, a propósito dos casos ou do caso que resulta no processo judicial designado por tempestade perfeita, esta recorrente apresentação de requerimentos banaliza o instrumento e contribui para aumentar, e já lá irei, alguma suspeição, alguma crise, se quiserem, relativamente à credibilidade deste setor da defesa. Sucede, porém, que estes requerimentos têm sido sucessivamente apresentados e sucessivamente chumbados. Talvez se, e do nosso ponto de vista, do ponto de vista do PSD, era pertinente, e por isso votámos a favor a semana passada, e voltaremos a votar a favor esta semana, talvez fosse, dizia eu, importante a viabilização de uma audição, nomeadamente da Sra. Ministra da Defesa, para que, não quero utilizar a expressão que já foi utilizada de uma vez por todas, porque de facto tem havido algumas evoluções, mas para que se pudesse renovar a oportunidade para que o Governo esclarecesse as dúvidas que entretanto surgiram, que são dúvidas legítimas e que sobretudo são dúvidas que não concorrem para um ambiente de credibilidade do setor da defesa em Portugal. E é isso que nos preocupa, como eu aliás já tive a oportunidade de dizer. O que preocupa o PSD é que estes casos e casinhos, que estas suspeições, que estas dúvidas se mantenham sem que o principal responsável por evitar que se afirme alguma dúvida sobre o funcionamento do setor da defesa, o principal responsável é o Governo e o Governo não toma a iniciativa de procurar evitar que estas suspeições vão permanecendo e vão aumentando. E, portanto, quero dizer em primeiro lugar que o PSD não tomou a iniciativa, eventualmente poderá vir a tomar, mas não tomou a iniciativa de chamar novamente os senhores ministros, mas ao mesmo tempo não deixa de considerar que, a bem da credibilidade do setor da defesa, era bom que os responsáveis do Governo pudessem tentar, pelo menos, esclarecer aquilo que ainda não foi esclarecido. Podemos ter dúvidas sobre se, nas últimas oportunidades em que o Governo esteve na Assembleia da República para, supostamente, esclarecer as dúvidas, se o fez ou não. Na opinião do PSD, não o fez. Mas também é certo que, entretanto, surgiram novas questões que colocam novas dúvidas. E a nossa opinião é que, a bem de alguma tranquilidade, era bom que o Governo viesse prestar esclarecimentos. Votaremos a favor deste requerimento, como eu disse. Preocupa-nos, sobretudo, a estabilidade no setor da defesa e este ambiente, ajudado também por esta sucessão de requerimentos, não ajuda, não contribui para essa estabilidade. E, portanto, se calhar, um destes dias, valia a pena refletirmos se, a bem do interesse nacional, não era bom que o Partido Socialista viabilizasse ou eventualmente até promovesse a oportunidade do Governo vir aqui tentar, pelo menos tentar, esclarecer as dúvidas que existem, e é inegável que as dúvidas existem, mais justificadas ou menos justificadas, seja através de jornais, seja através de declarações, existe um ambiente que não é bom para a defesa. E do nosso ponto de vista, o Governo devia evitar que esse ambiente se prolongasse. E o PSD estará disponível para contribuir para o esclarecimento e para a credibilidade deste setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu poderia resumir a intervenção a dizer que não retirava nem acrescentava nada àquilo que disse na penúltima reunião desta comissão, portanto, mas recordando, mas que não estavam, porque de facto existem acontecimentos novos e que parecem ser contrários àquilo que foi transmitido a última vez que tiveram cá o Sr. Ministro e a Sra. Ministra. O que nos preocupa, acima de tudo, são duas questões. A primeira, que esta catadupa de acontecimentos dentro disto da tempestade perfeita está a colocar em causa aquilo que é a credibilidade não só do edifício metaforicamente Ministério da Defesa, mas que depois pode contaminar aquilo que é a credibilidade das Forças Armadas. E, portanto, todas as oportunidades de esclarecimento de responsáveis políticos são, para nós, boas oportunidades. Obviamente que se os últimos requerimentos já tivessem sido aprovados, ou este requerimento não existia, ou então, obviamente, a opinião já seria diferente, mas enquanto não houver essa oportunidade, nós somos sempre favoráveis a que seja dado espaço a que os responsáveis políticos venham dar esclarecimentos, obviamente do foro político, não do foro judicial, porque esse tem o seu fórum próprio. Em adição, nós sobre este tema gostávamos muito, ainda no outro dia dissemos isso em declarações públicas através da comunicação social, nós sobre este tema todo gostávamos muito era de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro, mas ele resolve utilizar os ministros como para-raios e é o que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rio Sérgio. Sr. Deputado Pedro Peçanha, viu a palavra novamente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi atentamente o Sr. Deputado Miguel Rodrigues e nós sempre dissemos
Sr.
que...
Sr. Deputado, desculpe, mas por distração minha, não dei a palavra ao Sr. Deputado Joana Mortágua, que tinha feito sinal e eu não me tinha percebido. Penso que o Sr. Deputado preferirá falar no final de todos. Senhora Deputada, faz favor, com as minhas, com o meu pedido, desculpe.
Não foi distração, eu é que não tinha pedido ainda a palavra.
Então retiro o pedido de desculpas.
Eu sou honesta no debate político. E até nas formalidades. Quero subscrever os argumentos que aqui foram trazidos. A apresentação sucessiva de requerimentos para ouvir os ministros a propósito de todos os casos judiciais ou polémicos é um método muito... Que devamos normalizar, nem esconder os ministros perante responsabilidades políticas que é evidente que têm, ou que é evidente que é preciso apurar, pelo menos, também é bom método para o debate democrático. E, portanto, nós vamos votar a favor. Parece-me que as dúvidas sobre as responsabilidades políticas do ministro Cravinho sobre todas as matérias que envolvem a Operação Tempestade Perfeita são dúvidas legítimas, os esclarecimentos são devidos ao Parlamento e mais cedo ou mais tarde eles terão de acontecer. Portanto, o escudo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não servirá nem poderá proteger para sempre o Governo de apurar responsabilidades políticas. Não estamos a falar de responsabilidades judiciais, isso os tribunais, a polícia, quem quer que seja, que tem que apurar. Estamos a falar de responsabilidades políticas e essas terão de ser apuradas e debatidas mais cedo ou mais tarde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a dizer que ouvi atentamente o Sr. Deputado Miguel Rodrigues. Nós nunca dissemos, ou por outra, sempre dissemos da justiça o que é da justiça, a política o que é da política. Acontece que este requerimento que nós apresentámos surge de dois factos novos. E estes factos não foram na sequência de nenhum depoimento. Foram daquilo que o Sr. Ministro João Gomes Cravinhos disse na altura, que não tinha pormenores, do contrato feito pelo Marco Capitão Ferreira, e agora soubemos que foi ele que o pediu. Isto é o primeiro facto. Alegadamente. E depois, negou o Sr. Ministro, na altura, a existência ao Observador, ao Jornal Observador, a existência de uma comissão fantasma, e que neste momento sabemos que ela também existe. Portanto, há aqui responsabilidades políticas daquilo que disse o Sr. Ministro João Gomes Cravinho, claramente. E, portanto, é perante estes novos argumentos que acharíamos nós importante ouvir da boca do Sr. Ministro o que é que ele tem a dizer sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pessanha. Senhores deputados, por acaso, alguns dos senhores deputados têm informação se este processo se encontra ou não ainda em segredo de justiça? Eu não tenho a certeza se está ou se não está. Não tenho.
Sr. Presidente, há uma coisa que nós sabemos.
Sim, faz favor.
Há uma coisa que nós sabemos, deputado, que é, tudo o que tem a ver com o antigo secretário de Estado está fora deste processo e, neste momento, está em segredo e não se sabe nada sequer de qual é... É uma decisão à parte, é um processo à parte. Portanto, não está dentro deste... Não está dentro sequer desta investigação, desses arguídos... E é a área onde se sabe menos, portanto...
Sim. Pronto, mas não é relevante agora para este ponto em concreto, que vamos votar, mas eu talvez apelasse aos seus deputados para, em requerimentos semelhantes no futuro que venham a surgir, ou em situações semelhantes, talvez fosse bom atender a esse fator, porque, em certa medida, a violação do segredo de justiça constitui um crime. E nós, ao estarmos a alimentarmos da violação do segredo de justiça, estamos, em certa medida, a alimentarmos do cometimento de um crime. Portanto, apenas acho que deve haver alguma... Na ponderação futura, como digo, neste caso em concreto, nem sei se está ou se não está, para ser franco. E talvez valesse a pena ter esse cuidado. Até para não... Nós, por vezes, ficamos prisioneiros das coisas que fazemos e das coisas que dizemos, não é? Por exemplo, aparentemente alguém ficou prisioneiro da expressão Comissão Fantasma, quando aquilo que aparenta ter existido é um grupo de trabalho informal, não é? Mas alguém ficou prisioneiro dessa expressão porque a usou, e se calhar não devia ter usado em italiano. O humor é difícil de... O humor é preciso ter cuidado com ele quando é utilizado e quando se escreve, então, o humor ainda é mais difícil. De maneira que, às vezes, as pessoas ficam prisioneiras das coisas. E eu não gostava que a Comissão viesse um dia a ficar prisioneira de uma situação na qual não se devia ter deixado a prisionar. Eu pedi aos deputados, talvez, que tivessem essa ponderação no futuro. Bom, feita a argumentação em torno do relatório discutido, do requerimento, e uma vez discutido, estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes partidos. Passamos ao ponto seguinte da ordem do dia, que é a apreciação e votação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa da Comissão. Penso que os seus deputados já tiveram a ocasião de se debruçar sobre esse relatório, que corresponde, eu diria, fielmente... ao que foram os trabalhos da Comissão. Não sei se algum dos seus deputados deseja fazer alguma observação ou se o podemos, por isso, simplesmente aprovar ou rejeitar. Penso que vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório de atividades foi aprovado por unanimidade. Ponto 4 da ordem de trabalhos, apresentação e apreciação de propostas para o plano de atividades da segunda sessão legislativa. A proposta que já está à nossa frente já é uma proposta bastante generosa em termos de atividades. Eu diria que não corresponderá àquilo que vamos fazer, mas eventualmente àquilo que podemos vir a fazer, e na certeza e convicção de que não faremos tudo, mas que faremos algumas destas atividades. É um relatório em linha com as atividades que a Comissão tem desenvolvido. Para além do trabalho legislativo e de fiscalização que compete à Comissão realizar e que realiza, há um conjunto de visitas aos diferentes ramos das Forças Armadas, às regiões autónomas, às forças deslocadas no estrangeiro. Eu diria que é um relatório em linha com o que temos feito e bastante pormenorizado. Ainda assim, fui informado, pelo menos pelo Sr. Deputado Miguel Rodrigues, que tem uma proposta para acrescentar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, é uma coisa simples, mas que até julgo que todos os que leram os documentos para a reunião de hoje relativo ao envolvimento do contingente português no estrangeiro, talvez verão com bons olhos, ou pelo menos com bondade, esta proposta, mas tendo em conta uma instabilidade, de alguma forma crescente, em regiões em que há participação de tropas portuguesas, principalmente na República Centro-Africana e no Mali, com a retirada absoluta de tropas francesas já ao longo de 2022, mas também agora com uma retirada de tropas francesas numa outra região, no Niger, e uma presença forte, tanto quanto sabemos e tanto quanto os próprios relatórios assumem, do grupo Wagner, e tendo em conta a instabilidade também da liderança do grupo Wagner desde a morte do seu líder, nas circunstâncias em que conhecemos, talvez fosse positivo nós podermos acrescentar este relatório de atividades pela entidade que o Sr. Presidente e os Srs. Deputados melhor entendam, fora do contexto de uma adição regimental, mas acho que era, vou dizer, importante que os deputados desta comissão pudessem ter um briefing de informação sobre, mais detalhado, sobre a situação destes contingentes portugueses, principalmente na RCA e no Mali, tendo em conta as circunstâncias e a convivência que eles têm também com grupos próximos do regime russo e também com alguma crescente instabilidade dos regimes políticos e dos países em que estão envolvidos. Como também nos relatam, como também nos são relatados através dos documentos exerados nas missões da União Europeia e nos outros contingentes em que as forças nacionais destacadas atuam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Proa, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu há pouco não fiz nenhuma referência ao relatório de atividades, mas há aqui alguma similitude na ambição. Não, mas porque por economia de tempo e até porque me parece mais pertinente fazer agora essa referência. O Sr. Presidente fez referência à ambição deste plano de atividades, mas o relatório de atividades da primeira sessão legislativa creio que lhe dá essa confiança para ser ambicioso para esta segunda sessão legislativa. Portanto, era a nota que queria deixar em relação ao relatório de atividades e pegando no plano de atividades, que é de facto ambicioso, mas parece-me muito equilibrado e, portanto, muito importante para os nossos trabalhos e para nós termos a oportunidade de forma cabal, irmos acompanhando as diversas dimensões da defesa e das Forças Armadas. Eu, no seguimento da proposta do Sr. Deputado Miguel Rodrigues, ia eventualmente um bocadinho mais longe relativamente ao acompanhamento das Forças Nacionais destacadas, que iremos aliás também tratar mais à frente na nossa ordem de trabalhos, e como se verá tiveram uma prestação muito, muito interessante, muito relevante, e é uma dimensão da atuação das nossas Forças Armadas que me parece relevante e parece muito pertinente a proposta do Sr. Deputado Miguel Rodrigues, mas eu diria de forma mais global podermos ir acompanhando para além destes relatórios. E, portanto, a sugestão que queria fazer era num formato a decidir-se, caso entendam pertinente esta proposta, num formato que pode inclusivamente não ser de toda a comissão, poder ser mesa e coordenadores, por exemplo, mas podermos ter alguns briefings com as entidades das Forças Armadas relevantes para o efeito, que nos pudessem ir colocando a par das nossas intervenções nesta dimensão, que de facto é uma dimensão muito importante. E, portanto, uma das propostas que queria fazer era no sentido de nós podermos encontrar aqui um momento e um formato para acompanharmos o trabalho desenvolvido pelas nossas Forças Nacionais destacadas. Uma segunda proposta, Sr. Presidente, que eu iria acrescentar à ambição da nossa proposta de plano de atividades era, não sei em que estado é que estará, mas a nossa Força Aérea está em fase de recepção dos novos KC-390, e julgo que era interessante termos a oportunidade de o observar ao vivo e, portanto, encontrar uma forma de podermos observar e termos mais conhecimento sobre as potencialidades dos novos KC-390. Por último, Sr. Presidente, esta sem grande sustentação, porque não tive tempo de perceber sequer se é viável ou não, mas arriscaria, no entanto, fazer esta proposta. Os diversos ramos das nossas Forças Armadas realizam exercícios militares todos os anos, alguns deles combinados, alguns deles com Forças Armadas de países terceiros. E eu deixava, porque eu creio que tive a oportunidade na legislatura em que cá estive, tive a oportunidade de observar um exercício militar, não me lembro qual, mas parece-me que era também uma forma interessante de ver em ação as nossas Forças Armadas e, portanto, enfim, há um calendário previsto de exercícios militares. Se acharem pertinente, eu adicionaria esta proposta ao nosso plano de atividades. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de propor ao Sr. Presidente esta comissão, relativamente às nossas atividades, até porque a localização é bastante próxima, gostaria de propor uma visita ao destacamento de ações especiais nos fuzileiros e à 5ª Esquadrilha de Submarinos. Isto porque quer o Exército, quer a Força Aérea já têm 5 visitas previstas e a Marinha só 3, assim equilibrávamos um bocadinho os 3 ramos das Forças Armadas, se fosse possível, até porque é aqui perto e fica a sugestão. Obrigado, Sr. Presidente.
Está bem, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados, então eu sugeria o seguinte. Relativamente à questão dos briefings, eu penso que nós resolvemos isso dentro do plano de atividades que está aqui sugerido, quer no comando operacional, quer no comando conjunto para as operações militares. Aliás, o ano passado fizeram-nos o briefing sobre a situação em cada uma das... cada um dos cenários onde estavam destacadas forças, quer na visita ao CIEB. Nós temos aqui previsto, por acaso não é a visita, é a audição, mas a audição pode ser feita cá, pode ser uma visita lá, está aqui consagrada essa possibilidade. Nós podemos pedir ao CIEB para vocacionar a apresentação que nos façam para determinadas... portanto, eu acho que são boas ideias e nós procurávamos apontar para aí essa questão. O KC realmente não está cá, fizemos cá a base aérea número 8 de Ovar, para onde vão ser deslocados os Blackhawks. Enfim, podemos acrescentar, mas é sempre a acrescentar. Mas por acaso aqui escapou, na Marinha só ficaram 3 visitas, nos outros estão 5. E uma delas até já foi feita e por acaso falta aqui a região, a visita à zona marítima dos Açores, que em princípio também será feita nesta sessão legislativa. Não é? E também não está no... muito bem, então, Srs. Deputados... Muito bem, Srs. Deputados, então nós vamos ajustar aqui com as propostas do Sr. Deputado Pedro Peçanha, com esta proposta do Sr. Deputado António Proa, considerar, quando organizarmos as visitas ao Comando Conjunto e ao CIED, a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Rodrigues para focar ali. Entretanto, podemos pedir, o Sr. General pedir-lhe que solicitasse, se faz favor, quer ao Comando Conjunto, quer ao CIED, uma informação em especial sobre a situação no Mali, para nós distribuirmos aos senhores deputados uma informação não classificada. Está bem? Eles que nos mandem uma informação não classificada sobre o que se passa no Mali, que já ajuda aqui a compor o ramalhete. Muito bem, senhores deputados. Então, com estes ajustes podemos votar o relatório, o programa, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Próxima ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e votação das propostas de alteração do regulamento da Comissão de Correntes de Alteração ao Regimento da Assembleia da República. Bom, senhores deputados, o Regimento da Assembleia da República, como os senhores deputados sabem, foi aprovado por larga maioria na última sessão plenária da anterior sessão legislativa e introduziu aparentemente imensas alterações que têm tradução aqui nos ajustes no regulamento da Comissão, nos artigos 4º, 5º, 11º, 12º, 13º, 14º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 22º A e 22º B. Eu não sei se as comissões vão continuar a funcionar como funcionavam antes, depois de tanta alteração, mas, enfim, desconfio que sim. A principal alteração para a qual eu chamava a atenção dos senhores deputados tem a ver com a alteração das regras de quórum, que foram, em certa medida, facilitadas. Nós, por acaso, não temos tido problemas de quórum na nossa comissão, mas há comissões onde os problemas de quórum têm sido impedimento ao funcionamento e não é por nenhuma razão especial, mas porque os partidos pequenos têm muitas comissões, ocorre tudo ao mesmo tempo e não conseguem estar, e isso tem dificultado muito o funcionamento das comissões. De maneira que mudaram-se e aligeraram-se as regras de quórum e agora... Penso que... Qual é o artigo, senhora doutora? É o 16º. E nos termos do artigo 16º, as regras de quórum, basta estarem presentes dois partidos, não é? Basta estarem presentes dois partidos, desde que um seja o partido que suporta a maioria, e mesmo o número... E um quinto... Como? Diga, senhora doutora. Sim, neste caso, tem razão, faz bem fazer a ressalva, porque quando há dois partidos a sustentar o governo, também tem que estar um da oposição. Nesse caso tem que estar um que sustenta o governo e outro da oposição. Mas, como neste momento a realidade que vivemos é esta, portanto, basta estarem dois partidos e um tem que ser o Partido Socialista. E o número de deputados presentes também alterou. Manteve-se. Ah, é um quinto para funcionamento e metade para a deliberação. Pronto. Então, esta é a regra principal, penso eu, que mudou. O resto são pequenos ajustes. Há de haver um ajuste à grelha, que ainda não está concluído na Conferência de Líderes, e por isso eu sugeri o seguinte, para não termos que voltar a este tema fascinante, que aprovássemos o novo regulamento que vos foi distribuído, sendo que no artigo 18º, acordamos já que ficará ajustado às grelhas que forem aprovadas na Conferência de Líderes, nos termos previstos no Regimento da Assembleia. Disse tudo bem, senhora doutora Margarida? Acho que sim. Então, senhores deputados, algum dos senhores deputados deseja pronunciar sobre estas fantásticas alterações ao Regimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Isto vai ficar muito melhor, com tantas alterações. Não registro pedir-se palavra. Nesse caso, senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O novo regulamento foi aprovado por unanimidade, com a ressalva do artigo 18º, que há de vir a grelha definitiva depois de aprovada pela Conferência de Líderes. Ponto 6 da Ordem de Trabalhos. Apreciação dos relatórios sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, correspondentes ao segundo semestre de 2022 e ao primeiro semestre de 2023, em cumprimento do disposto no número 1 do artigo 5º da Lei 46 de 2003, de 22 de agosto. Alguns dos senhores deputados desejam usar a palavra? Senhor deputado António Proa, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Para o PSD, e como é manifesto por estes relatórios, as Forças Nacionais Destacadas são hoje um elemento fundamental no âmbito das missões desenvolvidas pelas nossas Forças Armadas e têm um papel que vai muito para além da missão estrita que os nossos militares e forças militarizadas cumprem nas diversas missões espalhadas um pouco por todo o mundo. Têm, por um lado, um papel de contributo para a segurança e paz internacional. Portugal tem um papel ativo neste contributo para a segurança e paz internacionais, mas são também um instrumento diplomático que potencia a credibilidade do nosso país nesta arena internacional, no campo diplomático, e nos afirma como um parceiro credível e um parceiro relevante no âmbito das missões que nós temos, sejam no âmbito da NATO, das Nações Unidas, da União Europeia ou em ações de cooperação bilateral. Nós tivemos, segundo o relatório, um efetivo de 1568, depois há vários números, mas é o que eu registei, de militares e pessoal militarizado, e num mês chegámos a ter participação simultânea em 29 missões, no mês de junho, e tivemos em simultâneo empenhados 1.389 efetivos. É um esforço muito significativo das nossas Forças Armadas, nas condições que conhecemos, das condições que dispõem. É por isso um esforço significativo, mas é um compromisso internacional que Portugal mantém e que, de acordo com o Governo, em 2023 reforçará. E ainda bem que assim é do ponto de vista do PSD. O mundo pede mais segurança, mais paz, e o contributo que as nossas Forças Armadas derem nesse sentido é de louvar e é muito importante. Eu tive a oportunidade, no âmbito da Comissão, com o Sr. Presidente e mais alguns senhores deputados, de visitar dois contingentes das nossas Forças Nacionais Destacadas, na Roménia e na Lituânia, e testemunhei, por um lado, o prestígio que têm as nossas Forças Armadas, a capacidade que elas aportam a essas missões, e isso deixou-me a mim e deixa o PSD orgulhoso, e, portanto, termino dizendo que se Portugal quer, como nós, PSD, consideramos que deve continuar a ter este nível de empenho, acompanhado às necessidades no plano internacional, então também é importante que no plano interno, no plano nacional, sejam as Forças Armadas dotadas dos meios suficientes para o efeito. Na nossa opinião, isso não tem sido conseguido de forma adequada, de forma suficiente, e esperamos que esta participação das Forças Nacionais Destacadas possa ser uma inspiração para um maior investimento nas nossas Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Um bocadinho no seguimento daquilo que disse o meu colega António Proa, obviamente que o Chega enaltece o esforço dos nossos militares, dos três ramos das Forças Armadas, no envolvimento em missões no exterior. Sabemos que os nossos militares têm deixado sempre uma excelente impressão nos distintos teatros de operações por onde têm passado. Contudo, sabemos que as Forças Armadas encontram-se numa situação crítica no que diz respeito aos nossos efetivos e, portanto, é com alguma preocupação que vemos esta sangria de recursos humanos. Como tal, deixa-nos um pouco preocupados a sustentabilidade deste empenho no exterior dos nossos militares quando assistimos à saída de militares em praticamente os três ramos das Forças Armadas e como tal, alguma coisa tem que ser feita para travar esta debandada de efetivos nos últimos anos e, portanto, apelo a todos e principalmente ao Governo para que se crie condições para que esta debandada e esta sangria de uma vez por todas seja controlada e que daqui a uns tempos tenhamos uma situação muito, muito difícil para resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Sainz. Sr. Deputado Miguel Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, da parte do Partido Socialista, julgo que há três notas essenciais que devemos deixar e que ambos os relatórios espelham de forma absolutamente evidente. O primeiro, acho que é o grande orgulho que o país deve ter no empenhamento das suas forças nacionais destacadas e em todas as missões que nos envolvem do ponto de vista externo, sejam elas missões promovidas no contexto da NATO, da União Europeia, de outra cooperação estruturada fora desse contexto, cooperação bilateral ou multilateral. Em todos os casos, sem exceção, o empenhamento das nossas Forças Armadas nunca deixou a desejar e é um orgulho para nós, mas para todo o Parlamento que assim seja. O segundo tem que ver com a dimensão do envolvimento das Forças Armadas em todas estas missões. Sejam missões das Nações Unidas, sejam missões de patrulhamento das fronteiras, sejam missões de estabilização, sejam missões de treino de outras Forças Armadas para a estabilização das regiões, as Forças Armadas portuguesas, a risco muitas vezes da sua própria segurança, não têm falhado nem têm deixado de cumprir nenhuma dessas missões. O relatório espelha, aliás, de forma absolutamente clara, esse compromisso das Forças Nacionais Destacadas, dos três ramos, em cumprir estas missões, porque poderia dar-se o caso de termos uma dimensão, do ponto de vista de efetivos, elevada e nem por isso ter sucesso no cumprimento das missões, e não é assim. E em terceiro lugar, deixar uma nota de atenção para todos nesta comissão, para nós próprios, e sobre ela já acudimos na discussão do relatório do plano de atividades, aliás, desta comissão. Nós temos neste relatório, ainda que de forma relativamente insuficiente, um contexto que nos é apresentado sobre a situação num conjunto de países, nomeadamente no Mali, como aqui já foi dito, de uma fraca ou de uma taxa de sucesso limitada na estabilização da região, seja por parte das missões, como é o caso da MINUSMA, seja por parte de outros atores que estão presentes também nesses territórios e uma dificuldade em estabilizar ações terroristas ou em eliminá-las de uma forma consistente e que gere confiança nas populações e que também possa ser uma contrapartida para a democratização que desejamos para todas estas regiões em nome da paz. Dito isto, isso obriga também a Assembleia da República e o Governo a estar de forma mais atenta àquilo que é à evolução de todas estas situações, garantindo evidentemente que cumprimos os nossos compromissos como historicamente sempre o fizemos, mas garantindo também que o conseguimos fazer não colocando em causa a segurança dentro daquilo que são os limites aceitáveis das nossas Forças Nacionais Destacadas e contribuindo evidentemente para o cumprimento das missões, que acho que é isso que mais do que qualquer outra coisa nós devemos pugnar por fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Martágua deseja intervir neste ponto? Não. Então, Srs. Deputados, está apreciado o relatório. Os relatórios não são votados, não são apreciados. Antes de passar ao ponto seguinte, ordem de trabalhos, eu queria dar aos Srs. Deputados nota do seguinte. Eu estou um bocadinho impressionado pelo tempo. Se o Sr. Deputado António Proa tiver disponibilidade para conduzir a reunião na parte relativa ao ponto 7, então continuaremos e discutimos hoje esse ponto 7. Mas eu, de qualquer forma, queria, antes de sair, dar-vos duas notas. Vamos primeiro ao ponto 8 dos outros assuntos e depois voltamos ao 7. Nas audições parlamentares para o Orçamento de Estado, penso que mais uma vez que nos caiu a fava. Costuma-nos sair a fava e termos a audição às 9 da manhã de segunda-feira, desta vez ainda é pior, é às 18 horas de sexta-feira, às 3, dia 3. Não, sei, não saiu uma fava, saiu mesmo a vagem completa cheia de favas lá dentro. Não é, não é um bolo com uma fava, é, são uma data de favas com um bolo rei lá dentro. Portanto, dia 3 às 18 horas. E ainda por cima, para a felicidade do Sr. Deputado António Proa e do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, não tenho nenhum compromisso da Assembleia Parlamentar da NATO nessa data, portanto, cá estarei para conduzir a reunião. Segunda nota que queria dar aos Srs. Deputados, tem a ver com o nosso colóquio sobre as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Nós agendámos o colóquio para dia 24 de outubro, terça-feira, portanto, de ontem a 15 dias, de manhã. Vai começar às 10 horas. Eu pedi aos Srs. Deputados um esforço de mobilização para que cá possamos estar a garantir o funcionamento do colóquio. Vamos dirigir convites às academias e ao IUME para saber se querem enviar alguns alunos, ao Instituto de Defesa Nacional se querem enviar alguns auditores. Admito que não seja muito possível, porque eles, terça-feira de manhã, penso que têm audições, têm sessões lá, e portanto os oradores já estão convidados, vai ser difícil desfazer esse nó, e veremos também convites a algumas universidades que acompanham os temas de relações internacionais, ciência política, e que se interessam por estas questões. O programa está previsto ser o seguinte: a abertura será às 10, feita eventualmente por um dos vice-presidentes da Assembleia da República. E às 10h15 começam os painéis. O primeiro painel, convidámos o professor Severino Teixeira e o doutor António Filipe, porque temos duas propostas, uma proposta de lei do Governo e um projeto de lei, e uma proposta de resolução do Governo e um projeto de resolução do PC. Portanto, cada um, no fundo, fará a apresentação dessas propostas. Depois organizámos isto em dois painéis. Para um painel convidámos o Almirante Melo Gomes e a professora Ana Isabel Xavier, e para o outro painel o General Pinto Ramalho e a professora Ana Santos Pinto. O encerramento eu falo-ei. Eu convidaria talvez o Sr. Deputado António Proa para moderar aqui o primeiro painel, e depois talvez o Sr. Deputado Francisco César ou o Sr. Deputado Diogo Leão para moderarem o segundo painel. Os seus deputados são naturalmente convidados a fazerem as vossas intervenções e a vossa participação na parte de questões e perguntas e respostas. Está previsto acabar por volta da 1h30. Penso que não passará muito, pois toda a gente já quer ir almoçar. Muito obrigado, Sr. General. E sobre os outros assuntos, ainda tenho que vos dar nota de que a próxima reunião é na quarta-feira, dia 18 de outubro, portanto, 2 a 8 dias, porque o Grupo Parlamentar do PSD tem jornadas parlamentares na segunda e na terça-feira da próxima semana. E é isso. Muito bem. Dependendo da dimensão da ordem de trabalhos, mas também não antevejo que seja muito grande, porque nós hoje já arrumámos aqui muitas das coisas que tínhamos por tratar. Portanto, eu diria que será muito perto da hora do almoço. Nunca, se a ordem de trabalhos for mais prolongada, será às 11. Mas não, julgo que não será antes do meio-dia, meio-dia e meia. Porque eu penso que seja uma reunião rápida. Está bem? Não, porque a agenda é curta, é escusado estar a obrigar as pessoas a vir para aqui para depois chegarem ali à porta do restaurante com as mãos nas algibeiras. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado António Proa, peço-lhe então que tome aqui conta das operações.
Muito bem. Senhoras, senhoras e senhores deputados, bom dia outra vez agora nestas funções. Vamos então dar início à discussão deste 7.7, apreciação do relatório síntese do Estatuto do Antigo Combatentes, do antigo combatente. Os senhores deputados tiveram conhecimento do relatório e por isso perguntava, senhores deputados, quem quer usar da palavra. Senhor deputado Pedro Peçanha, para já.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas muito breve, dar nota que os nossos antigos combatentes continuam-nos a fazer chegar imensas queixas e situações inaceitáveis da execução e anormalidade do atual Estatuto do Anticombatente. E entre estes temas temos os escassos apoios financeiros em forma de complementos e suplementos de pensão, incompleta distribuição do cartão do antigo combatente, insuficiência da cobertura do transporte público a que têm direito e ainda problemas constantes com a entrega da bandeira nacional à família dos combatentes falecidos por parte dos órgãos autárquicos. E, portanto, o Chega, no momento oportuno, irá continuar a apresentar propostas para comatar todos estes problemas, carências e deficiências que encontramos nos nossos antigos combatentes e, como tal, não poderia deixar dar nota de todas estas circunstâncias, estas situações, esta Comissão de Defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu permita-me nesta ocasião, e pese embora a ausência do Sr. Presidente da Comissão, para me associar à saudação pela recente eleição, quer do Sr. Presidente, quer do Sr. Deputado António Proa, e sublinhar que também a vossa nomeação muito prestigia a nossa Comissão de Defesa Nacional, o que também não posso deixar de referir. Sobre este relatório, e antes de analisar aqui alguns aspectos, o PSD tem aqui uma questão prévia e que se prende com a referência que é feita a final do relatório, nomeadamente naquela que é a articulação com a unidade técnica, em que a tutela refere que se verificam constrangimentos que estão a ser ultrapassados com a boa cooperação interinstitucional no âmbito da unidade técnica para os antigos combatentes que reúne periodicamente. Ora, dispõe o Estatuto dos Antigos Combatentes, no seu artigo 10º, que de facto a unidade técnica tem que apresentar relatórios semestrais de monitorização e implementação do Estatuto e designadamente recomendações suscetíveis de se revelarem úteis ao cabal desenvolvimento das medidas de apoio económico-social e à saúde dos antigos combatentes. E, portanto, este reparo não pode deixar de ser feito, porque certamente, ou por lapso ou por esquecimento, a tutela não refere, para além da existência de reuniões periódicas, não refere se há recomendações, se os relatórios foram tidos em consideração e, na verdade, compulsado todo o histórico sobre esta matéria, está inclusivamente em falta um relatório por parte da unidade técnica. O que talvez justifique que, do ponto de vista daquela que é a implementação de algumas medidas, não se tenha, de facto, uma perspectiva tão otimista como aquela que nos quer dar a parecer o relatório. Aliás, há muitas matérias que não são sequer objetivadas. Nós não temos um número para perceber do grau e do alcance da implementação de algumas medidas. Nós, se quisermos perceber qual é a implementação das medidas relativamente à habitação social, não conseguimos vislumbrar essa matéria. Se nós quisermos perceber qual é a implementação da medida relativamente às cerimónias fúnebres, não conseguimos vislumbrar essas matérias. Portanto, o grupo parlamentar do PSD o que quer sinalizar é o seguinte: nós acompanhamos esta matéria dos antigos combatentes, é uma matéria que nos é cara, com bastante vigor. Inclusivamente, funciona um grupo de trabalho que é presidido pela senhora deputada Olga Silvestre, que já iniciou também um conjunto de audições e encontramos-nos a acompanhar esta matéria. E esperaríamos que do relatório da tutela houvesse, para além, porque o relatório visa se, tanto, percorrer qual é a implementação objetiva de 3 anos de implementação, a questão não é de implementação, o Estatuto dos Antigos Combatentes está implementado. O que nós queremos perceber é se ele se encontra, qual é o alcance dessa implementação, nomeadamente no apoio às medidas materiais, nomeadamente daquilo que são os apoios que os antigos combatentes também nos fazem chegar que urge implementar. E, portanto, fica este reparo. Lamentamos que a tutela não tenha feito, de facto, essa referência do ponto de vista substancial à concretização de algumas dessas medidas e que este relatório, daquilo que pudemos analisar, não deixa de ser a réplica daquilo que são os outros relatórios dos exercícios anteriores, em que apenas se alteraram os números com um aumento ligeiro relativamente a algumas medidas e quanto às demais são apenas referências e considerações que não trazem nada concreto relativamente a esta matéria. Há aqui também só uma outra questão que eu acaba para um lapso provavelmente de escrita, que na sua página número 7 do relatório, relativamente aos deficientes militares e em situação de sem-abrigo, que também é uma matéria de extrema importância, prefazendo um total de 1.606, 1.770, certamente que será uma gralha, e portanto um lapso de escrita, mas que também não podemos deixar de sinalizar. Posto isto, Sr. Presidente, e para concluir e para terminar, as matérias relativamente à implementação do Estatuto do Antigo Combatente são matérias de enorme importância, precisamente por se considerar que o universo maioritário dos antigos combatentes é um universo muito envelhecido e, portanto, parece-nos de todo pertinente que algumas medidas e alguma ação que possamos ter tem este caráter de alguma urgência, precisamente pelo universo das pessoas que estão aqui envolvidas. Este relatório, lamentamos que não tenha sido mais objetivo, quer do ponto de vista da concretização de alguns números que seriam importantes para o desenvolvimento do trabalho também nesta Comissão de Defesa Nacional, e, nomeadamente, que tipo de recomendações é que, a existirem, possam resultar da unidade técnica, porque desconhecemos em absoluto, porque não é feita sequer uma referência. Por fim, salientar que, como consta do próprio relatório, que se verificam constrangimentos e dificuldades. E seria importante que também neste relatório esses mesmos constrangimentos e essas mesmas dificuldades também fossem aqui escalpelizadas para que as possamos analisar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Dou a palavra, então, agora ao Sr. Deputado Manuel Santos Afonso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, se nós recuarmos no tempo, todos sabemos que esta lei que criou o Estatuto do Antigo Combatente resultou de uma grande colaboração entre todos os grupos parlamentares. Eu já disse isto mais que uma vez, porque é verdade, e eu participei desde o início nestas negociações e nesta solução, e por isso também, e até por ser também anticombatente, estou preocupado. Foi um grande passo que o Estatuto tivesse sido uma conquista dos antigos combatentes, mas agora é preciso desenvolver ações que proporcionem que esse estatuto atinja os objetivos para que, quando ele foi criado, estava subjacente que iriam acontecer. E, de facto, há que reconhecer que tem havido alguma... Não tem sido desenvolvidos com aquela celeridade que todos pretendemos. Mas este relatório síntese, pelo menos, permite-nos fazer uma avaliação, que é importante. E porque há aqui algumas situações que eu não posso deixar de referir, nomeadamente porque estamos a falar do Estatuto do Antigo Combatente, mas também estamos a incluir neste grupo os antigos deficientes das Forças Armadas. E hoje há situações que até não são contempladas neste relatório, mas que a mim me deixam agradavelmente satisfeito, porque muitos antigos combatentes deficientes das Forças Armadas que foram vítimas inclusivamente de falta de alguns órgãos nas antigas colónias, hoje o Estado português continua a prestar-lhe todo o apoio, instalando-lhe as próteses, chamando-os dos países de onde eles residem para Portugal. O laboratório militar tem-se empenhado profundamente em resolver o problema dessas pessoas, que eu tenho acompanhado alguns casos, e isso, de facto, é muito importante também. Porque é nestes pormenores que eu falo com muitos antigos combatentes e a maioria deles me dizem o seguinte: aquilo que nós queremos é aqueles que são deficientes, aqueles que são sem abrigo, aqueles que têm dificuldades de natureza social, esses é que têm que ter a prioridade para serem ajudados. Esses é que têm que ter e têm que o Ministério e que o Estado se deve empenhar para ajudar a encontrar soluções, porque há um número significativo de antigos combatentes que a insígnia, o cartão de antigo combatente, já para eles é mais que suficiente. Eu estou a dizer isso porque são conversas que eu mantenho com regularidade com eles, mas sinto, e também está aqui a senhora deputada Olga, quando nós conversamos aqui no grupo de trabalho, normalmente as pessoas com quem falamos, todos eles realçam para que a prioridade das prioridades seja encontrar soluções para os antigos combatentes, que seja ao nível de deficiências físicas ou até na situação do pós-traumático também, que também há muitos casos desses, que se encontre soluções é para esses também. Portanto, eu acho que há aqui muitos aspectos que são aqui focados neste relatório síntese, mas aquilo que a mim me parece que será importante é continuar a manter esta preocupação, porque já aqui foi dito também que a idade, isto, os antigos combatentes cada vez somos menos, falo para mim também, cada vez, porque isto é a lei da vida e contra isso nada a fazer. Mas penso que poderemos também e deveremos continuar junto do Ministério a pugnar para que esta comissão técnica seja de facto mais ativa, que cumpra a sua função para que foi criada na lei do Estatuto do Antigo Combatente, e dessa forma também a Comissão de Defesa Nacional estará a dar o seu contributo para que este Estatuto de facto dignifique aqueles que mais necessitam e que serviram as Forças Armadas. É o que eu tenho para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que não há mais nenhuma intervenção. A este propósito, só relevar o trabalho importante do grupo de trabalho coordenado pela senhora deputada Olga Silvestre, e creio que se calhar um destes dias valerá a pena que toda a comissão tenha conhecimento do trabalho que está a ser desenvolvido por esse grupo de trabalho. Eu não lhe dei a palavra, mas vou dar agora, porque está a pedir, e muito bem. Senhora deputada Olga Silvestre, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas pedi, porque foi citado o meu nome, efetivamente existe um grupo de trabalho onde têm sido assíduos o deputado Manuel Afonso e o deputado Pedro Peçanha. Nós ainda não concluímos todas as audições e, após essa conclusão, nós apresentamos um relatório à Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por isso mesmo, sabendo disso, é que eu não a tinha desafiado e tinha precisamente dito que a prazo valerá a pena, mas ainda bem que deu prestou essa informação. E, posto isto, Srs. Deputados, este ponto está esgotado, é um relatório, não há lugar à votação.
e a nossa ordem de trabalhos também está esgotada e, por isso, está terminada a nossa reunião. Boa tarde a todos.